Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 5 de setembro de 2013, às 15 horas e 11 minutos. Deputados presentes, Agaciel Maia, Arlete Sampaio, Joey Vale, Olaí Francisco, professor Israel e Rony Neme. Convido a deputada Arlete Sampaio para secretariar os trabalhos. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente sobre a mesa. E o deputado Evandro Garla.
Expediente sobre a mesa. Requerimento da deputada Helena Pedrosa, requer a retirada de tramitação do projeto de decreto legislativo número 172 de 2012. Requerimento de autoria do deputado professor Israel Batista, requer a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 21 de outubro, às 19 horas, no plenário da CLDF, em comemoração ao dia do professor e ao 8º aniversário do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares do Ensino no Distrito Federal. Requerimento do deputado Washington Mesquita, requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário de Águas Claras, no dia 6 de maio de 2014, às 10 horas, na sede da administração regional daquela cidade. Requerimento do professor Israel Batista, requer informações da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Moção do deputado Ailton Gomes, 3 indicações do deputado Evandro Garla, 4 indicações da deputada Luzia de Paula, 1 indicação do deputado Benedito Domingos e 8 indicações do deputado Washington Mesquita. É o expediente sobre a mesa, senhor presidente. Ata sucinta da 71ª sessão ordinária de 4 de setembro de 2013. E peço a Vossa Excelência dispensa da leitura e dê como lida e aprovada a redação final da referida ata.
Dispenso a leitura e dou como lida e aprovada a referida ata.
Pronto, só isso.
Apesar de ter o registro de 7 deputados, mas para dar continuidade à sessão nós precisamos de 6 presentes, ou seja, 6 sentados aqui ou dentro do plenário. Suspendo a sessão por 10 minutos, comunicando aos parlamentares que se encontram no gabinete que possam vir ao plenário para que a gente possa dar continuidade na sessão no que se refere tanto ao comunicado de líderes, como ao comunicado de parlamentares. E se houver quórum de 13 deputados, poderíamos fazer a ordem do dia. Portanto, eu solicito aos deputados que se encontram em seus gabinetes que a sessão será suspensa por 10 minutos, aguardando que tenha o quórum necessário. Comunico a presença do deputado Chico Vigilante. Havendo quórum regimental, daremos início ao comunicado de líderes, previsto no artigo 111 do Regimento Interno, por 5 minutos. Passo a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, às 11 horas da manhã, senhor presidente, eu tive, representado a Comissão de Defesa do Consumidor, conforme nós tínhamos combinado, eu tive uma audiência no Ministério da Educação, o MEC, para tratar do assunto, deputada Arlete, da Faculdade Alvorada. E pude, ficamos lá por mais de uma hora conversando com o diretor de ensino regular do MEC, pude verificar a dedicação que o MEC, seguindo uma determinação do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a maneira que eles estão se dedicando a esse assunto, a preocupação que eles têm com relação aos alunos daquela faculdade, que por sinal já vinha praticando uma péssima qualidade de ensino, mas a preocupação que o MEC tem de resolver o problema dos alunos. E eu vou repetir, resolver o problema dos alunos. Não é da faculdade Alvorada. São dos alunos que estão lá matriculados. Pouco mais de 3 mil alunos. Mas pude sentir também a disposição do Ministério da Educação, e inclusive me dizia o diretor Rômulo, da determinação da presidenta Dilma para encontrar uma saída, deputada Luzia de Paula, para resolver definitivamente essa questão do ensino privado no Brasil. Porque é muito grave. A sensação que a gente tem é que os proprietários de faculdades privadas, eles estão muito mais preocupados com o negócio de ganhar dinheiro do que efetivamente com o ensino. E o MEC está de olho nisso. É possível até que seja constituído no Brasil algo como uma agência reguladora do ensino privado no Brasil. Porque eles hoje não prestam conta a ninguém. Não tem multa a ser aplicada. O cara quebra uma faculdade aqui, monta outra na esquina com outro nome, os mesmos proprietários. E os alunos são exatamente aqueles que ficam no desespero. Portanto, é muito grave essa situação do ensino privado no Brasil. A gente precisa mudar efetivamente. E eu senti uma firme disposição do Ministério da Educação no sentido de resolver esse problema, que é talvez um dos problemas mais graves do ensino privado no Brasil hoje. E posso anunciar aqui, deputada Arlete, pelo que eu senti, deputada Gaciel, o MEC, nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas, eles tomarão uma decisão definitiva para resguardar o direito dos alunos, não o direito da faculdade. Eles, inclusive, já tomaram uma medida que eu acho muito importante, que foi de lacrar todo o acervo da faculdade, está lacrado pelo MEC, numa sala da própria faculdade, para que, à medida que eles tomarem a decisão, que eu sei qual é, mas não posso anunciar ainda, porque cabe efetivamente ao MEC fazer o anúncio, mas eu sei qual é a medida que será tomada, portanto, o acervo está sobre a guarda do MEC para não ter nenhuma dificuldade da transferência dos alunos para uma outra faculdade no Distrito Federal. Eu acho que isso é uma medida salutar, é uma medida importantíssima a ser tomado pelo MEC. E eu saí de lá realmente animado, saí de lá, sabe, satisfeito com o que eu ouvi. E a demonstração, deputada Garcia Maia, Vossa Excelência, que junto comigo faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor, Vossa Excelência, que é um deputado assíduo nas nossas sessões. Vossa Excelência, que é um deputado assíduo nas nossas reuniões plenárias da Comissão de Defesa do Consumidor, Vossa Excelência não pôde estar presente, mas lá eu falei em nome dos 5 integrantes da nossa comissão, mostrando que é uma reivindicação da nossa Comissão de Direito de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, e voltei reconfortado de ver de que o MEC está agindo e que nos próximos dias, quem sabe nas próximas horas, será tomado uma decisão com relação no sentido de resguardar o direito dos alunos da Faculdade Alvorada. Portanto, estou fazendo questão de ressaltar, é o direito dos alunos que serão resguardados. Não é da faculdade, até porque a faculdade deputado Cláudio Abrantes, os donos estão se escondendo, os advogados nem têm procuração para defendê-la, portanto é uma verdadeira vergonha, uma bagunça o que está acontecendo com a Faculdade Alvorada e, felizmente, o Ministério da Educação do meu país, na pessoa do competente e corajoso ministro Aloysio Mercadante, que eu conheço o Aloysio Mercadante há mais de 30 anos, tive o prazer, deputado Arleto, de ser deputado federal junto com ele, tive a satisfação de, enquanto dirigente da CUT, ter o Aloysio na assessoria, lá do quando a gente integrava os quadros da CUT, o Aloysio, que é filho de general, que optou pela luta revolucionária, optou pela esquerda, demonstrando efetivamente o compromisso que ele tem com as transformações no Brasil. Portanto, me reconforta a posição, e eu não esperava outra posição de um homem com a estatura e a dignidade do ministro Aloysio Mercadante, a não ser resguardar o direito daqueles alunos dessa malfadada Faculdade Alvorada. Mas, acima de tudo, com a certeza de que o MEC está evitando esforços no sentido de criar mecanismos de controle do ensino privado no Brasil. Já estava passando da hora, porque está aparecendo muito mais com um bazar de liquidação do que com algo que efetivamente se preocupa com o ensino. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao nobre deputado Chico Vigilante. Gostaria de registrar e agradecer a presença aqui dos alunos do Centro de Ensino Estância 3 de Planaltina. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Obrigado. Gostaria de passar a palavra ao nobre deputado Joey Vale. Como líder do Bloco Social Ecológico.
Presidente, boa tarde aos colegas, aos pares. Queria também dar boa tarde aos alunos que estão aqui nessa casa e que possam trazer essa energia da juventude, mas também da educação e da boa educação. Tenho certeza que as coisas estão melhorando e vão melhorar. Mas, presidente, eu queria até me dirigir aqui, inicialmente, ao nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, porque eu acho que, já que somos deputados e representantes, acho que é um momento de todos nós fazermos alguma coisa em relação às operadoras de celulares aqui no Distrito Federal, porque a situação é realmente uma situação calamitosa. E eu queria pedir ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor que pudesse fazer uma audiência pública sobre isso aqui. Eu sei que o crescimento é muito grande, as empresas todas estão ganhando bastante dinheiro e a gente não percebe, não vê, e não é claro e nem transparente o modelo de expansão. Então, todos aqui, eu tenho certeza, nesse plenário, todos, sem exceção, têm problemas com as operadoras de celulares. Seja por falta de sinal, seja por você entra num plano, depois para sair, você casa como se fosse para sempre, não tem desquite nem divórcio, de jeito nenhum. Né? É uma coisa impressionante para você conseguir se desligar de um plano feito. Então é falta de respeito em todos os momentos, né? Em todos os momentos, a falta de respeito com o consumidor muito grande. Eu queria fazer uma sugestão para que pudéssemos nessa casa fazer uma audiência pública, chamando, convocando, falando com as autoridades, porque não é possível, tem que ter alguma forma de resolver isso, tem que ter alguma forma de nós chegarmos nessas operadoras e fazermos as reclamações pertinentes. Então eu queria registrar aqui, presidente, hoje esse processo. Segundo, dando sequência à questão das discussões relativas à mudança da forma de gestão das regiões administrativas, nós já iniciamos todos os trabalhos, estamos agora buscando a formação do grupo de trabalho aqui, presidente, para que a gente consiga, até o mais tardar ao final deste ano, que essa casa tenha uma posição clara, né, sobre essa questão das administrações regionais. Né? Eu tenho certeza absoluta, absoluta certeza de que muito pode mudar em relação à vida das pessoas se nós mudarmos, trabalharmos e investirmos com conhecimento, com responsabilidade, num formato de gestão diferenciado para as administrações regionais. É realmente vergonhoso o que tem acontecido aqui no Distrito Federal nesse sentido. É uma falta de gestão, é uma má gestão, é um problema muito sério que acontece, desconectado da realidade da população, muitas vezes saindo fora de todo e qualquer planejamento de governo, no intuito de fazer tapar buracos e ficar de forma totalmente isolada. Então, essa é uma lógica que essa casa está trabalhando, vai trabalhar e com certeza vai poder dar sugestões para melhorar a vida das pessoas nas cidades a partir de modelos de administração e de gestão mais compatíveis com a capital da República. Presidente, era isso. Muito obrigado. E tudo de bom para todos.
Gostaria de passar a presidência à nobre deputada Arlete Sampaio para que eu possa fazer o pronunciamento dentro do comunicado pela liderança do meu bloco.
Assumo a presidência e passo a palavra ao deputado Agaciel Maia, pela liderança do bloco PMDB, PTC, PT do B.
Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de abordar o assunto sobre o plano Juventude Viva, deputada Luzia de Paula. O Distrito Federal e entorno estão aderindo hoje, dia 5 de setembro, ao plano Juventude Viva, de iniciativa do governo federal, para reduzir a vulnerabilidade de jovens a homicídios. Dados do Sistema Único de Saúde, deputado Chico Vigilante, apontam que em 2010 o Distrito Federal apresentou taxas elevadas de morte por causas violentas. Foram registrados 800 óbitos, o que corresponde em média a 35 mortes para cada 100 mil habitantes. Do total, 57,84% dos homicídios foram de jovens, sendo que 88,41%, deputada Arlete, das vítimas eram negras e 82,71% era do sexo masculino. Ou seja, mostra essa estatística que 88% das vítimas femininas são negras, das mulheres que morrem são negras por homicídio, e que no total de mortos, 82,71% é do sexo masculino. No entorno, o plano contempla as cidades de Luziânia, Valparaíso, Águas Lindas, Novo Gama, Formosa, Santo Antônio do Descoberto, que concentra os mais altos índices de homicídio de jovens, sobretudo negros, com idade entre 15 e 29 anos. Em municípios como Novo Gama e Águas Lindas de Goiás, 100% dos jovens assassinados em 2010 eram negros. A iniciativa do governo tem como foco os 132 municípios brasileiros com maior índice de mortalidade de jovens negros, com atendimento prioritário aos jovens do sexo masculino, moradores das periferias, dos grandes centros urbanos e com baixa escolaridade. Em municípios como Novo Gama e Águas Lindas do Goiás, para contribuir com a superação desse quadro, o Juventude Viva chegará à região com mais de 30 ações e recursos de pelo menos R$ 76 milhões, que poderão ser acessados de acordo com o projeto apresentado pelos municípios ou convênio firmado com os ministérios que integram o plano. No Distrito Federal em torno, haverá ações promovidas pela Secretaria Nacional da Juventude, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Ministério da Justiça, Cultura, Educação, Esporte, Trabalho e Emprego, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria de Políticas para as Mulheres, entre outros. O plano reúne iniciativas voltado para a prevenção, visando reduzir a vulnerabilidade do jovem a situações de violência física, a partir de oportunidades de inclusão social, conquista de autonomia, oferta de equipamentos e serviços públicos, além do aprimoramento da situação do Estado para enfrentar o racismo institucional e sensibilizar os agentes públicos para este grave problema que afeta toda a nossa sociedade. O Distrito Federal está tendo agora uma oportunidade histórica para enfrentar a violência, problematizando a sua banalização e a necessidade de promoção dos direitos da juventude, além de ações voltadas para o fortalecimento das trajetórias dos jovens e transformações dos territórios. Temos que promover os valores da igualdade e não da discriminação, deputada Luzia de Paula. O enfrentamento ao racismo e ao preconceito geracional, que contribui com os altos índices de mortalidade da juventude negra no Distrito Federal e no entorno. Esse é um dos assuntos, senhora presidente, que eu gostaria de tratar. O outro é sobre as praças públicas, deputado, de Brasília. Em matéria publicada recentemente, em jornal de grande circulação aqui de Brasília, demonstra que os espaços de convivência nas praças foram abordados. A matéria mostra a realidade vivida pela população do Distrito Federal. Moradores de Sobradinho, Taguatinga e Planaltina são obrigados a conviver com praças abandonadas e obras inacabadas. Eles alegam que os espaços transformaram-se em palco para ação de bandidos. A reportagem visitou várias regiões e constatou a falta de infraestrutura nas praças. A maioria está tomada pelo mato e sujeira. Não há iluminação adequada e está longe de atender às premissas básicas, deputado Chico Vigilante. Outras sequer foram concluídas. Quem mora perto ou precisa passar próximo a esses locais está sujeito a assaltos e a sequestros, entre outros delitos. Moradores relatam que alguns criminosos são usados e agem em plena luz do dia. No ano passado, enviei recursos através de emendas ao orçamento para a reforma de 6 praças com quadra poliesportiva no Gamas e as obras não foram realizadas. Os moradores da Avenida São Paulo, em Planaltina, estão reclamando, deputado Cláudio Abrantes, do medo que passou a fazer parte do dia a dia dos cidadãos após o início da construção de uma praça. A obra está parada há mais de um ano. No local em que se tem, é um espaço usado por criminosos e pessoas que se reúnem para beber e usar drogas. O tráfico também preocupa, deputado. Temos que nos unir, Câmara Legislativa e governo, para que nosso objetivo seja único, o da melhoria da qualidade de vida dos moradores e não os objetivos partidários e individualistas que estão prevalecendo. É o que eu tenho a falar, senhora presidenta.
Obrigada, deputada Gaciel Maia. Nesse instante, então, devolvo a presidência da sessão ao nosso vice-presidente, deputado Gaciel Maia.
Questão de ordem, senhora presidenta.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidenta, só para corrigir o nome do secretário de Regulação, especialmente o pessoal aqui da taquigrafia, é Georges Messias. Georges Messias, o secretário de Regulação do MEC.
Está corrigido, senhor deputado. Devolvo, então, a presidência ao Gaciel Maia.
Encerrado o comunicado de líderes, daríamos início ao comunicado de parlamentar. Não havendo números necessários para continuarmos a sessão, dou como encerrada, agradecendo a presença dos que aqui estão.